A primeira fase do processo de julgamento dos jovens revolucionários terminou no passado dia 18 de dezembro e coincidiu com a entrada em vigor da nova lei sobre medidas cautelares, que revogou a lei da prisão preventiva e já não se adequava aos atuais desafios do sistema judicial angolano. Com a entrada em vigor da nova lei, os jovens detidos passaram a beneficiar da prisão domiciliária 6 meses depois de estarem encarcerados, em celas separadas e sob controle dos serviços prisionais. O processo, também conhecido como dos 15 mais 2, consumiu 5 semanas consecutivas e foi marcado pela apresentação de 2 vídeos que sustentam a matéria de acusação do Ministério Público, cujas imagens mostram jovens a concertarem ideias que, segundo a acusação, indicia atos preparatórios de rebelião e golpe de Estado contra o Presidente da República. A defesa, por sua vez, contestou a exibição dos vídeos e reiterou que as imagens não sustentam nenhuma evidência que possa servir de prova para incriminar os jovens ativistas. Por outro lado, este processo, que dominou os principais serviços informativos nacionais e internacionais, foi também motivo de várias reações e acompanhamento por parte de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, entidades coletivas e singulares. Outro assunto que chamou a atenção tem a ver com a figura da representante do Ministério Público, que durante todo o processo de julgamento manteve o rosto coberto com uma máscara. Para o advogado David Mendes, o julgamento dos jovens ativistas é um processo mergulhado em muito secretismo e justifica a sua afirmação com base no comportamento do juiz da causa e da representação do Ministério Público.
Creio que quando iniciou o processo tínhamos uma perspectiva diferente. Como vocês sabem, nós não tivemos acesso ao processo. Embora o juiz tenha dito que o processo esteve disponível, que não é verdade, e mais, até a lei é perentória, até 3 dias antes da audiência o processo deve estar na secretaria para consulta. E se virem, a última vez que nós fomos ao tribunal foi uma sexta-feira e o julgamento começou segunda-feira, então quer dizer que o processo não estava na secretaria. Para além das outras vezes, como o próprio juiz confirmou, o pessoal do nosso escritório esteve lá para ter contacto com o processo e não tivemos esse acesso. Mas hoje compreendemos porquê. Porque esse processo está mergulhado em muito secretismo, muita coisa que pensávamos que existia, afinal não existem. As tais propaladas provas que diziam existir no decorrer do processo, chegamos à conclusão, afinal, que não existem. Ficamos este período todo à procura, no mínimo, de um elemento probatório. Quem assistiu o julgamento deu conta que o Ministério Público estava à procura, o Ministério e o próprio Tribunal, a autoincriminação. Quer dizer que não tinham nenhum elemento bastante e ficaram desconcertados, particularmente o Ministério Público, ficou desconcertado perante o silêncio dos réus. E veja que mais de 50% do interrogatório foi questionar o que eles disseram na instrução. Então, se o que eles disseram na instrução é o que vale, não valia a pena ver julgamento. Quer dizer que nem o juiz tinha coisa nova para perguntar. Em momento nenhum se foi colocado a questão de o réu ser confrontado com provas. Até este momento ainda não vimos nada. A única aparente prova, que depois chegou-se à conclusão que não era, né, é aquela que o próprio juiz disse que foi ele que foi buscar. Então, demonstra claramente que, em matéria de provas, não existe nada. Vocês todos viram um tal vídeo que muito se exibiu, que aquilo é um vídeo editado. E é um vídeo editado, cada um faz dele o que quer. Pode-se juntar coisas desconexas para dar um outro sentido. Até agora, não nos apresentaram os vídeos originais. Porque nós não temos pressa de analisar, ainda que seja às 100 e tal horas, se for isso, de vídeo, mais os vídeos originais. E eu tenho certeza que não têm. E se tiverem, não vão pôr à disposição do tribunal, porque o que se diz naquele vídeo não é o que aparece no vídeo editado. Então,
Mas, doutor, a apresentação destes vídeos como elemento de prova e também as circunstâncias como foram feitas as filmagens, tudo isto com a polémica que se gerou à volta disto e os comentários que se fizeram, que apreciação é que vocês têm, que conclusão é que tiram? E depois a questão que também muito se levanta é, afinal, de facto, quem fez o registro daquelas imagens?
Por isso é que nós exigimos o vídeo original, porque aquilo é montagem. E não se pode trazer ao tribunal como elemento de prova um vídeo montado. Fala-se, ok, de que alguém, o denunciante, é que o levou. Então, por isso é que nós requeremos que o denunciante apareça. Se ele avisou as pessoas que estava a filmar, porque tem em causa o direito à imagem. Se as pessoas sabiam que estavam a ser filmadas. E qual era o propósito dessa gravação. Se não, é uma prova ilícita. Se for prova, se termos como prova, é uma prova ilícita. Porque não se pode invadir a privacidade das pessoas. Aquela era uma reunião. Sendo uma reunião, o Estado não pode, por intermédio dos seus agentes, aparecer sem uma autorização judicial. Não há nos autos nenhuma autorização judicial que permita que alguém coloque câmaras para gravar ou filmar quem quer que seja.
O jurista Domingos João considera que o julgamento dos jovens ativistas ficou marcado por muitos equívocos e apresenta a sua análise com base no Código Penal em vigor no país.
A nossa lei penal é muito clara, ou então regime jurídico penal angolano é muito claro, que tipifica os atos pelos quais são considerados crimes, dos quais diríamos que existem alguns atos que são lícitos e aqueles ilícitos, aí partiríamos. A lei penal, diferente da lei civil, que deixa uma abertura, a lei penal é clara, dizendo que o comportamento X, A ou B, é tipificado como crime. E depois faz-se subsunção da norma que venha a criminalizar ou a penalizar esse tal comportamento. Que não acontece, no meu entender, não aconteceu com o comportamento ou o comportamento que está a ser notificado nos jovens como tais crime. Primeiro, o Ministério Público alega que estavam em flagrante delitos para atos preparatórios. Para já não deixar muito claro aqui o que é flagrante delito, o que são atos preparatórios, no meu entender. Porque para flagrante delito não há atos preparatórios. Porque o flagrante é atuar. Então, quem está a atuar não está a preparar-se. É porque já preparou-se. Aí já começa o erro do Ministério Público, no meu entender. Mas, mais além, tais atos preparatórios, a gente, na nossa lei penal, não é certa. Não está totalmente tipificado que o ato da preparação de uma manifestação, por exemplo. Uma coisa é a manifestação em si, outra coisa é a preparação de um ato da manifestação. São comportamentos e momentos totalmente diferentes. O que se condena aqui é a manifestação, no meu entender. Dizem que é livre, mas que não é. Mas nunca se condenou é o ato da preparação dessa manifestação. E o que a gente sabe, até onde a gente sabe, é que os jovens estavam a preparar uma manifestação, que eles chamam uma rebelião, uma destituição, chamam golpe de Estado, com que nome venha a chamar, mas digamos que era uma manifestação, que é um direito.
David Mendes diz, por outro lado, que os advogados não concordam com o requerimento despachado pelo juiz da causa, fazendo alusão à entrada em vigor da nova lei sobre medidas cautelares que revogou a lei da prisão preventiva.
A lei entrou em vigor num período que o julgamento já estava a decorrer. Embora continuamos a dizer que também o Tribunal Constitucional tomou partido, né, dizendo que podiam ser aplicadas outras medidas cautelares. Já o Tribunal Constitucional havia se pronunciado quanto a isso. Não obstante, não se pronunciou uma coisa muito importante que os advogados requereram. Há acórdão do próprio Tribunal Constitucional que diz, quando sobre os mesmos factos e os mesmos agentes uns estiverem presos e outros em liberdade, viola-se o princípio da igualdade. Quer dizer que todos deveriam, nesse caso, estar em liberdade. Mas o Tribunal Constitucional omitiu essa questão. Sei que os meus colegas ficaram de apresentar uma reclamação. Por que que se omitiu isso? É uma questão que foi colocada. Tendo sido colocada, o Tribunal Constitucional deveria se pronunciar. Mas não se pronunciou a esse aspecto fundamental no nosso entendimento. Agora, nós não concordamos, e isso tornamos público desde o primeiro dia, que o juiz tenha despachado um requerimento com base de uma lei que ainda não estava em vigor. Não se pode antecipar uma lei. Só produz efeitos as normas vigentes. Ainda que aprovada, mas que não entre em vigor, essa lei não pode ser aplicada. E o juiz cometeu este erro de despachar um requerimento com base numa lei futura. Nós não suportamos isso. Embora era benéfico para os réus, mas no nosso entendimento é uma violação flagrante à lei. E nós não podemos, por uma coisa, apoiar a lei e para as outras não apoiar. Quando há violação da lei, ainda que essa nos seja favorável, devemos ter coragem de denunciar esta violação. E é o que aconteceu. Mas também nos perguntamos, por que é que não foram aplicadas outras medidas senão a de prisão? Sai de prisão carcerária para a prisão domiciliar. Por que é que não se aplicou outras medidas? Como, a título de exemplo, não se deslocar do país, não se deslocar da província, estar sob termo de identidade e outras medidas, apresentação periódica aos órgãos policiais. Por que é que não se foi por essas medidas? Nosso entendimento, o juiz tem uma previsão de uma pena e quando aplicá-la, os réus já a cumpriram. Para quê? Para evitar um recurso. Mas seja qual for a medida que for tomada pelo tribunal, nós vamos apresentar um recurso para anular o processo. Tudo que não for absolvição, nós haveremos de recorrer. Tudo quanto não seja absolvição.
Entretanto, o jurista Domingos João afirma que os vídeos apresentados pelo Ministério Público podem servir de prova para incriminar os jovens, mas ainda assim considera que estas provas não são bastantes.
Em direito penal, pauta-se pela prova bastante. O que é prova bastante? São aquelas que não carecem de nenhuma dúvida. Estas não. Estas ainda têm que ser estudadas, têm que ser analisadas. Hein? Por isso é que em direito penal chama-se várias vezes aquilo que se chama a reconstituição do processo ou dos factos, porque há dúvidas. Se fosse para se reconstituir os factos numa audiência, podíamos levar esses jovens todos no momento da tal reunião, ou no tal sítio, tal lugar onde foram apanhados, para ver se havia aí, na verdade, provas bastante para tal ato. Uhum. Sinceramente, um vídeo, leitura de um livro, um vídeo a ser ensaiado, não, quer dizer, os miúdos estavam a fazer uma preparação, estavam a fazer um estudo. Mas eu aqui diria que estavam a fazer um estudo para melhor passarem a manifestar-se. Não diria eu, porque a gente, todos nós sabemos que várias vezes foram à rua sem métodos, sem táticas, sem uma decisão conjunta e apanharam porrada. Se calhar era através disso que eles estavam a ter uma melhor preparação, que fossem uníssonos, decididos para uma manifestação em que ninguém saia de lá só a sofrer, ninguém saia a chorar, mas que todo mundo vá, reclama. Sim, razão pela qual é reprovável tais provas, no meu entender, que o Ministério Público vem alegar como sendo provas para criminalização dos agentes. No meu entender, não são provas bastante.
A defesa diz que, em função desta argumentação de que os vídeos não podem servir de provas sustentáveis para incriminar os jovens, eles julgam que, deste ponto de vista, vão avançar para uma anulação total de todo este processo, porque o Ministério Público não encontra, ou não mostra provas que, de facto, possam sustentar a sua acusação.
Com razão, porque o Ministério Público está a violar o princípio in dubio pro reo. Em direito penal, existem vários princípios. Um deles é o princípio in dubio pro reo. Vou traduzir. Quando há dúvida, beneficia-se o réu. E é claro que não é só o direito penal. Até a própria sociedade sabe quanto é que há certeza e há dúvida. É só para o senhor jornalista ver que até a mamá zungueira, que não entende de lei, sabe que aquilo não é um crime.
O advogado David Mendes afirma que a segunda fase deste processo de julgamento pode produzir consequências políticas e admite mesmo uma eventual demissão do Procurador-Geral da República.
Eu acho que vamos começar com aquilo que nós chamamos o processo político.
Mas porquê que o doutor fala de um processo político?
Porque começa a intervenção dos políticos. Porque até então eram atentados.
Há políticos angolanos também arrolados neste processo?
Marcolino Moco, Aníbal Rocha, José Maria, ex-governador de Luanda, Filomeno Vieira Lopes, William Toné, Rafael Marques, que é um ativista e político, acima de tudo, um grande ativista. Então, começa, por isso é que falamos que começa a fase política. O general Numa, mas é que vamos passar por uma fase verdadeiramente política. Porque se há um governo de salvação nacional, então o aspecto é político. Porque há um grupo de políticos e ao tomar o poder.
Acha que também este é o entendimento, quer do juiz como do Ministério Público?
É o nosso entendimento que é. Porque se assim não fosse, teriam trazido o professor Alberto Neto, no mínimo como declarante. Porque quem cedeu o espaço é o professor Alberto Neto. Porque é que ele não apareceu nesse processo? Porque é professor Alberto Neto, é um político de referência. Se fosse qualquer outra pessoa, até teriam preso. Por isso é que eu digo, vamos iniciar o processo político e vamos ter consequências políticas disso. Que isto não é qualquer coisa assim em vão. Que
as consequências, doutor, em que aspecto é que refere-se a estas consequências?
Quando se entra no aspecto político, tem consequências políticas. E as consequências políticas podem ir até a demissão do Procurador-Geral da República. Porque não se brinca com coisas sérias. Formatar um golpe de Estado é uma coisa muito séria. É como se brincar com fogo, onde há capim. O Procurador-Geral da República tem responsabilidades perante o Estado. E se com essa intervenção dos políticos não haver nenhum link que junta-os a esses jovens, há que se tirar a responsabilidade política. E mais. E o meu colega foi muito perentório nisso e nós suportamos isto. Muitas das questões que aparecem nos autos foram os procuradores que introduziram nas suas perguntas. Entre elas, o presidente é um ditador? Isso é uma pergunta de um procurador que buscou resposta quanto a isso. Queriam despojar o presidente da República? Isto é uma pergunta de um procurador. Como é que iam matar o presidente? Como é que iam eliminar o presidente? Isto é uma pergunta de um procurador. Quer dizer, dá a entender que os procuradores receberam um questionário que deveriam fazer. Quem elaborou este questionário deve ser responsabilizado politicamente. Porque não podemos estar a brincar às escondidas. E o chefe de Estado, gostemos ele ou não gostemos, mas na sua veste de chefe de Estado, é uma personalidade que tem que ser respeitada e deve ser protegida por todos, e particularmente por aqueles que têm obrigações constitucionais. Não pode um procurador vir perguntar como é que matariam o presidente. O que é que ele queria? Qual era o interesse dele? Então, o que é que aconteceu? tiveram um questionário, se vir, as pessoas foram ouvidas por pessoas diferentes, por procuradores diferentes, e as perguntas eram as mesmas. Mera coincidência? Não. Alguém elaborou um questionário prévio. E eu devo, Presidente da República, exigir quem elaborou esse questionário e se retirar daí consequências políticas. E uma das consequências políticas é a demissão do Procurador-Geral da República.
Eu queria ouvir um comentário seu em relação à postura da representante do Ministério Público que fecha o rosto. Isto, do ponto de vista da lei, tem algum respaldo? Como é que vocês avaliam o comportamento da representante do Ministério Público em função daquilo que foi decorrendo durante o processo todo?
Nosso entendimento é que ela não tem condições para ser representante do Ministério Público, representante do Estado. Porque não é aceitável que o representante do Estado use uma máscara na audiência. Não é aceitável. Quer dizer que ela não assume o seu papel.
A defesa não contestou esta postura?
Nós contestamos e continuaremos a contestar. Porque uma representante dos interesses do Estado o faz de consciência. Se ela tem consciência que a acusação não está a fazer em nome dela, está a fazer em nome do Estado, a quem ela jurou servir, não pode usar uma máscara durante a audiência. E disso também tem que se retirar consequências.
Finalmente, Domingos João levanta alguma expectativa em relação à figura de José Julino Calupeteca, que consta na lista do Governo de Salvação Nacional, cujos membros também foram arrolados como declarantes na segunda fase do julgamento.
Eu até entendo e já analisei. Calupeteca é o presidente dessa lista. E ouve-se dizer, segundo o juiz, que na próxima audiência vão aparecer como declarantes os membros do tal governo, ou do dito governo de salvação. Calupeteca está num crime. Em que qualidade, como vai aparecer? Em que qualidade de agente vai aparecer? Autor, coautor? Vai aparecer como instigador? Eu não consigo entender, é muito complicado. Figuras que lá estão emanadas. Para já, é uma insistência sem eficácia. Por quê? Já há muito tempo apareceu o autor da tal lista. Já se disse que não eram os jovens que são os autores da lista. Por que que insistem nessa lista? É mais uma prova, que eles acham que é prova, mas que não é prova. Direito penal não é abstrato, é concreto. Direito penal é certo. Não existe nada em branco, em dúvida. Para o direito penal, a analogia no direito penal não funciona. Não funciona. Razão pela qual há muitas analogias aqui nesse processo. Eu não sei que tipo de juiz a gente tem, mas pronto, são juízes, né? É o que temos. Mas só aperigam o sistema de justiça em Angola. Para terminar, como disse, eu vou dizer, se calhar não quis perguntar essa pergunta, mas fazer essa pergunta, mas vou dizer. Se calhar devia mesmo perguntar como é que está hoje, como é que o cidadão angolano encara a justiça em Angola. Eu lhe diria mal. Todo mundo tem medo da justiça. De um lado, quem mata, que sai em liberdade, é o caso do assassino do jovem Ganga, mesmo tendo confessado em tribunal que matou. Apesar de que a confissão em direito não basta. E aí vamos levantar outro problema. É só para o senhor jornalista ver que nem mesmo quem confessa o ter cometido o crime é motivo bastante para o prenderem, ou então para o condenarem.
Domingos João e David Mendes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.